cidadão. Quando o Parlamento aprovou a redução do pagamento especial por conta e quando o Parlamento aprovou o fim da obrigatoriedade do pagamento especial por conta, e sabe o que o Sr. Deputado fez? Votou contra, porque foi isso que lhe disseram para fazer, votou contra o PEC. E agora que estamos a extinguir, o Sr. Deputado diz que é apenas uma medida de propaganda. Não, Sr. Deputado, é estabilidade fiscal, previsibilidade fiscal. Desde 2016 até hoje, criámos todas as condições para extinguir o pagamento especial por conta. Ele está extinto, isso é uma boa notícia para as empresas e o Sr. Deputado era isso que devia estar aqui hoje a assinalar, Sr. Deputado. Porque aquilo que estamos a fazer é responder àquilo que são as necessidades do país. As empresas tiveram todos os apoios que permitiram a que hoje Portugal tivesse a menor taxa de desemprego e que Portugal estivesse em condições de fazer a recuperação, e fazemos a recuperação do país também com o Orçamento de Estado que o Sr. Deputado tanta pressa tem em discutir e que o faremos a partir dos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. O ponto segundo da nossa ordem. Senhor Deputado, se deseja fazer alguma interpelação à mesa, fará o favor. Muito bem. Então, vamos passar ao ponto segundo da nossa ordem de trabalhos, que é o que consiste no debate da proposta do Chega de constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação do Ministério da Administração Interna e das Forças sob sua tutela no caso do acidente de viação que, envolvendo a viatura oficial do Ministro Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente um trabalhador na autoestrada A6. Para apresentar esta proposta, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta que aqui fazemos não é para investigar nenhum eventual crime rodoviário que tenha ocorrido na A6, nem sequer as circunstâncias dolosas ou menos dolosas em que o acidente com o Ministro Eduardo Cabrita se revelaram. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito visa, isso sim, apurar se houve ou não abuso de poder, quebra da separação de poderes e interferência abusiva das várias instituições do Estado por parte do Ministério da Administração Interna. Recordemos os factos. Disse o Ministro que não havia sinalização na estrada que seguia. Notícia desmentida pela Brisa, uns dias depois. A assistência demorou mais de uma hora a chegar ao local que vitimou um trabalhador, onde nem sequer o Estado esteve representado no funeral. A distância ao local onde estava a viatura médica era de 13,4 km e a assistência demorou uma hora a chegar ao local. O Hospital Espírito Santo em Évora tem 13 km de distância ao local do acidente. Os médicos, contactados pela comunicação social, levantaram a questão de saber se teriam sido manipulados, repito, manipulados, os sistemas de proteção civil, como já tinha acontecido em incêndios o ano passado. Manipulados os dados do sistema de proteção civil. A GNR, segundo notícias que aqui temos e que todo o país viu, diz que foram impedidos de fazer perícias ao carro do Ministro Eduardo Cabrita. Foi notícia em toda a comunicação social de um Parlamento que passou ao lado de algo tão grave como o Ministro da Administração Interna ter o poder de eventualmente impedir perícias ao carro que envolveu num acidente. É o grau zero da impunidade e do sistema em Portugal. O que aqui pedimos hoje é uma investigação séria ao Ministro que nunca quis falar. Uma investigação séria a um Ministro que se recusou, por força do segredo de justiça, a falar sobre um caso que o envolvia e que envolvia um veículo do Estado que aparentemente tinha pertencido a um traficante de droga. O que hoje este Parlamento deve pensar e ponderar é se pode preminir que o Ministro impunemente comente todos os casos que lhe passam pela cabeça, mas se recusa a falar do seu, que envolveu um veículo do Estado, pago com o dinheiro do Estado e dos contribuintes, sustentado com os nossos impostos, envolvido num acidente terrível que vitimou uma pessoa e um trabalhador em Portugal. Vou terminar, Sr. Presidente, pedindo isto. Hoje, o que está em causa nesta investigação é perfeitamente identificável. Abuso de poderes, interferência abusiva e uma quebra intolerável das instituições e dos seus deveres. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Passamos ao debate desta proposta. A primeira intervenção cabe ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Penso que não há ninguém cá fora, cá dentro, aliás, e lá fora, que não lamente este acidente que envolveu o carro do Ministro da Administração Interna, que é, com certeza, involuntário e, por isso, deve estar à margem de qualquer confrontação política. Mas isto não significa, pelo alarme social que o caso teve, pelas consequências trágicas que gerou, pelo prolongado sigilo a que tem estado sujeito e por algumas incompreensões turvas que rodeiam o caso, que nós devamos esquecê-lo e que não devamos debatê-lo. Eu acho que o país tem que saber, que isto é importante, por exemplo, a que velocidade é que seguia o carro do Sr. Ministro da Administração Interna, superando ou não a velocidade a que seguiu depois, um mês depois, o carro do Ministro do Ambiente e até do Primeiro-Ministro. Ou até lembrar, nós devemos lembrar isso, a aparente insensibilidade do Sr. Ministro da Administração Interna por não ter dito até hoje uma palavra, sobre o modo como as coisas se passaram, já que mais não seja para desmentir e contrariar aquelas notícias que davam conta de que, após o acidente, com uma pessoa prostrada, porventura já morta, nem ele, nem o seu motorista saíram do carro. Isto é inacreditável, porque o Sr. Ministro deve dizer alguma coisa sobre isto. E também deve dizer, como aqui foi assinalado, porque é que veio afirmar que as obras não estavam sinalizadas e a seguir foi logo desmentido pela Brisa, que veio dizer exatamente o contrário, o que dá aqui uma ideia que é triste. De um Ministro da Administração Interna, responsável por uma área de soberania, responsável máximo pela segurança rodoviária, querer sacudir a água do capote, invocando factos que, a serem falsos, o desprestigiam e põem em causa, aliás, a sua permanência no seu cargo. Acontece, senhores deputados, que tudo isto está a ser investigado e apurado num inquérito judicial, que seguramente está a ser feito com a maior diligência, não há razões para pensarmos que não seja assim, ainda que a celeridade se comece a perder um pouco. Por isso é que julgamos, por hora, que é prudente ainda aguardar, não indefinidamente, é claro, mas ainda aguardar pelas conclusões desse inquérito, para depois podermos ajuizar se há ou não há matéria que foi investigada e tratada e se há ou não uma dimensão política que nós devemos aqui, do ponto de vista político ou parlamentar, também tratar. Nós não podemos esquecer que as comissões de inquérito servem apenas para apurar responsabilidades políticas do governo e da administração e não para se substituírem aos tribunais e às investigações dos órgãos de polícia criminal. Logo que conhecidos os factos, e esperemos que seja mais cedo do que mais tarde, cá estaremos, sem hesitações, para imputar responsabilidades políticas, ou não, se as houver, a quem as tiver. É com esta seriedade e com esta postura de respeito pelo funcionamento das instituições que o PSD se apresenta neste debate e, por isso, acha que, por ora, não se justifica ainda a constituição da pretendida comissão de inquérito. Mas uma coisa é certa, senhores deputados. Lá que o Ministro da Administração Interna vai ter que sair da toca e vai ter que explicar muito bem aquilo que aconteceu, lá isso vai. Porque o PSD, o Parlamento e o país não vão permitir que ele continue calado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Carlos Peixoto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos quaisquer dúvidas de que do acidente rodoviário de 18 de junho, com a viatura oficial onde seguia o Sr. Ministro da Administração Interna, que vitimou Nuno Santos, de 43 anos, pai de duas filhas menores, são mais as perguntas que as respostas. Perante o sucedido, o Sr. Ministro prometeu duas coisas: rapidez e solidariedade. Mas, de facto, passaram-se quase 4 meses desde o acidente e ainda não sabemos factos tão simples como a velocidade a que seguia o carro do Sr. Ministro, se as obras estavam ou não de facto sinalizadas e, mais grave, se a GNR foi de facto impedida por ordem superior de fazer o seu trabalho. E pelo menos até ao mês passado, e tanto quanto sabemos, a família a quem fora prometida celeridade na disponibilização dos mecanismos legais de apoio ainda não tinham recebido nem pensão de sobrevivência, nem pagamento do seguro de trabalho por morte, nem sequer o subsídio de funeral. O Sr. Ministro não foi, por isso, nem rápido, nem tampouco solidário, como prometera à família da vítima. Também não se mostrou colaborante e transparente, pois, face a todas as questões que se viram levantadas, remeteu-se a um profundo silêncio que agora, com o processo, entretanto, sujeito a segredo de justiça, obviamente se mantém. Acontece que, face ao sucedido, o Ministério Público abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte e abriram igualmente inquérito o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Aviação da GNR, de Évora, e o INEM para averiguar as circunstâncias em que foi prestado o socorro à vítima. Parece-nos, e tendo em conta a confiança que temos no sistema judiciário, foram abertos inquéritos suficientes e que dos quais, com certeza, se irão apurar os factos e que deles resultarão as devidas responsabilidades, entre elas as políticas. De momento, devemos respeitar o processo penal em curso e os seus trâmites, não nos parecendo adequado recorrer à figura do inquérito parlamentar nem à sua banalização, que temos sérias dúvidas até que seja a via adequada para que a família, de facto, veja justiça. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a morte de alguém em idade ativa, jovem, ainda por cima a trabalhar, é sempre um acontecimento trágico. Ter ocorrido por atropelamento e decorrente da ação de um carro que estava sob a alçada do Estado português tem ainda um aspecto mais gravoso. Agora, utilizar esta morte para forma de arremesso político a nós parece-nos absolutamente desprezível e parece-nos claramente que é isso que está aí em cima da mesa. Primeira pergunta: deve o ministro em causa ter algum tipo de ação sobre esta matéria? A nossa resposta é não, não deve. Deve deixar que as entidades responsáveis, quer judiciais, quer policiais, façam os inquéritos necessários. Não deve ter nenhum papel para impedir que tal aconteça, não deve ter nenhum tipo de ação para deturpar qualquer investigação em curso. Não há nenhuma prova que tal tenha acontecido, nem nenhuma suspeita fundada que tal tenha acontecido. E por isso, no que toca à responsabilidade política de quem não ia a conduzir o carro e que na condução dos destinos políticos não teve até ver nenhuma interferência, fica aqui claro, inequívoco, o vazio absoluto desta proposta de comissão de inquérito que o Chega traz a debate. Se é de responsabilidade política deste ministro em questão, do ministro Eduardo Cabrita, o Bloco de Esquerda já disse que ele tem responsabilidades políticas que deveriam impedi-lo de estar no cargo. Já exigimos a sua demissão antes deste acontecimento. Agora, não misturamos as coisas, porque eu creio que a seriedade com que nós olhamos para este problema, quer por um lado o respeito que é devido a Nuno Santos, à sua família e aos seus amigos, quer por outro lado o que é, como seria sempre, devido a um acontecimento tão trágico, nos obriga a ter esta separação de águas. O que nos marca muito negativamente é que a Assembleia da República seja agora debruçada neste momento, parecendo quase desconfiar das perícias que estão a ser desenvolvidas, da investigação policial e judicial que está em curso, coisa com a qual nós não pactuamos. Nós não desconfiamos da investigação que está em curso. E parece que é isso que o Chega está aqui a dizer. Nós não desconfiamos, eu vou repetir, nós não desconfiamos das polícias que estão a investigar esta matéria. E parece que é essa desconfiança que o Chega aqui traz. Ora, nós não desconfiando disso, aguardamos com serenidade que essa investigação tenha uma conclusão. E aí, se há uma crítica que nós podemos fazer, e eu creio que essa podemos e devemos fazer, é que essa investigação está a demorar demasiado tempo. E essa crítica devemos-la fazer e fazemos-la. Agora, não trocamos as voltas, não misturamos coisas e, acima de tudo, não entramos no jogo do oportunismo político em cima de um tema tão grave, quer para o Nuno Santos, em particular, trabalhador que faleceu, quer para a sua família,